Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes aí. Sim, com certeza um dos grandes eventos do Rio Grande do Sul, voltados à chula. E assim saímos com um sentimento de missão cumprida, né? Pela presença do público que esteve em geral.
Exatamente. Um evento que eu imagino, eu deduzo, eu analiso à distância, Rogério, até surpreendeu positivamente pela dimensão que tomou.
Sim, surpreendeu a todos nós, né? Nós vínhamos nos últimos eventos aí contando com 60, 70, 80 chulhadores, acho que foi o máximo que a gente conseguiu trazer a Lagoa Vermelha, e superando os 120 chulhadores aí, a gente coloca o evento numa prateleira de cima, né? Então, assim, entramos
coloca no... Coloca no andar de cima.
Colocamos no andar de cima, a gente começa a olhar para o evento assim com... competindo em tamanho, em proporção, obviamente que não podemos chegar a ter esse mérito, né? Mas colocamos no mesmo nível do Rodeio da Vacaria, no mesmo nível de um Fegachula.
Que é o maior rodeio da América Latina.
É, e assim, a gente percebe que a cada ano, a cada edição que acontece o sapateio, ele vem se consolidando cada vez mais, trazendo mais público, e a gente é muito grato a todos que vieram visitar a Lagoa Vermelha.
E tivemos chuleadores, claro que do Rio Grande do Sul, mas também... do Paraná, de Santa Catarina, de vários outros estados, até lá do Mato Grosso, na outra ponta do Brasil.
É, teve os chulhadores do Mato Grosso, aí teve bastante gente que veio do Mato Grosso, ali teve uma entidade que trouxe alguns participantes, o Paraná, de várias regiões do Paraná, né? De Santa Catarina, pessoal de Chapecó, que é um dos polos mais fortes, né, de chulhadores, e também do Rio Grande do Sul, né? E teve a participação do Felipe, que embora seja gaúcho...
Mora em Portugal.
Mora em Portugal, né?
Veio especialmente para o evento.
Veio especialmente para o evento, e então isso engrandece o tamanho do sapateio, né? A gente comentava lá nos bastidores, assim, como dá, o público que aparece, se mostra, assim, é tão grande. E esse sentimento de missão cumprida, de ter todo esse público em Lagoa Vermelha, faz a gente ter mais força para continuar, claro, batalhando para que o sapateio cada vez seja maior.
Foi uma grande injeção, vamos dizer assim, de entusiasmo pela grandiosidade do evento, motiva ainda mais para o próximo.
É o compromisso, né?
Aumenta a responsabilidade.
Se torna um compromisso, porque assim, a gente tentou fazer de todas as formas para que todas as comitivas de fora ficassem bem instaladas, a gente tentou usar...
Havia preocupação nesse sentido... Se conseguiu acomodar todo mundo?
Conseguimos sim. A gente teve o apoio aí da prefeitura e principalmente das casinhas lá do parque, né? Dos proprietários das casinhas. A gente não usava as casinhas como um todo, a parte interna da casinha, mas onde tem aquela parte coberta, onde tem, a gente cedia para uma entidade ou outra colocar os seus representantes ali, né? Com barracas e tal, e acabou ficando uma grande festa, porque todo mundo estava no mesmo local, né? Então, isso engrandeceu ainda mais o evento, né? A gente pôde usufruir do belo espaço que é o Parque de Rodeios.
E as competições, as disputas de chula no mais elevado nível?
Os grandes competidores, né? Estavam em Lagoa Vermelha, hoje a ponta da chula estava em Lagoa Vermelha, os representantes mais próximos aí da nossa região, na parte das danças também. Então isso mostra que o evento está criando uma credibilidade muito boa, e isso é muito importante, né?
No Uruguai, na Argentina, no Paraguai, tem chuleadores?
Tem chuleadores, mas eles não dançam com a vara, né, no caso, eles não dançam com a lança.
Senão, quem sabe, na próxima edição, poderiam ser atrativos também.
E
daí o evento ganharia a conotação internacional.
A gente já pensa, assim, uma ideia que surgiu durante várias conversas, né? Era de que a gente queria trazer um show de malambo, né? Os sapateadores argentinos, para fazer um show durante o evento, porque o sapateado deles é bem interessante. E até a gente conversou com alguém de fora que estava no evento e a pessoa disse assim, tá, mas daqui a pouco, agora como é um sapateio, daqui a pouco vamos ter que trazer, porque como a história da chula é oriunda de Portugal, o sapateado, enfim, ele acaba tomando uma proporção onde daqui a pouco poderíamos ter aqui, não para dançar a chula, mas talvez como um espetáculo, como um todo, uma miscigenação entre sapateadores argentinos, sapateadores americanos ou sapateadores russos, né, que tanta cultura tem do sapateado. Então, acaba abrindo um pouco mais o horizonte e talvez não tenha limite para o tamanho que pode ser o sapateio nacional da dança da chula.
A origem da chula é Portugal?
A origem do sapateado como sapateado. Um todo é de Portugal. E aí, através da cultura que veio para o Rio Grande do Sul, junto com a história dos tropeiros, se criou um desafio, né, sapateando entre homens para disputas de algumas coisas, e principalmente por causa das mulheres. Então a história conta que o sapateado como um todo é oriundo de Portugal.
As figuras mais representativas, os chuleadores mais consagrados, tiveram presentes?
Sim, a gente teve aqui a representação do campeão do Enarte, o campeão da vacaria, né, que é o Felipe, o Vitinho, campeão do Enarte. E aí a gente teve também o Henrique, que foi o último campeão do sapateio, né, que fizeram a disputa do troféu Juliano Viale. O Bruno Sander acabou representando o campeão do Nacional, que era o Foz, que não veio a Lagoa Vermelha, representa, se eu não me engano, o Paraná. Então, a gente traz, assim como um todo, os grandes campeões, mesmo a gente vê chuleadores do Alegrete, chuleadores de Santa Maria, que nas últimas edições, essas localidades, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, mais distante, não vinham à Lagoa Vermelha, né? Então, isso coloca, com certeza, uma disputa onde não só os campeões dos atuais eventos de chula, da categoria adulto, que é onde toma uma representatividade maior, mas também das categorias inferiores, né? Sim. O juvenil, o grande nível aí que estava, inclusive o Marlos representando o próprio Arte Nativa, né? Ficou em segundo lugar, mas o Marlos também tem uma história que vem sendo contada, né? O Henrique, o Bruno Sander, E acaba engrandecendo o evento, e eles mesmos, por eles poder representar a gente, indo em todos os eventos de chula que existem aí no estado, eles acabam trazendo de volta, porque a visita é importante, né? Verdade. Você vai visitar as outras entidades, e as entidades acabam se obrigando a vir visitar a Lagoa Vermelha também. Então isso, por a gente ter um número de participantes bem grande nos eventos no estado e até fora dele, acaba trazendo esse público para a Lagoa Vermelha.
Alguma surpresa ou deu a lógica nas competições?
Nos resultados?
Sim.
Ah, vou deixar para os técnicos de chula falar isso aí, eu vou me eximar. Vou ficar de fora desse assunto, mas assim, eu acho que foi bem interessante o resultado. Esperávamos um pouquinho mais os representantes da Lagoa Vermelha, o Bruno Sander e o Henrique.
Somente em uma categoria, em uma modalidade.
Na verdade, na chula trio, primeiro e segundo, né, o CTG Alexandre Pato com o trio do Kylon e o Arte Nativa em segundo, com o Henrique, o Fred e o Bruno. Quarto e quinto da adulta, do Bruno e do Henrique, e o segundo lugar do Marlos. Se não estou enganado... Os representantes, acho que tem mais um menino que ficou na pré-mirim, se não me engano. Mas, assim, a gente percebe que o evento traz uma obrigação até para os filiadores da Lagoa Vermelha, né? Por representar a capital gaúcha da chula.
Exatamente. E como é que foi o segundo festival do churrasco?
Olha, a gente tinha uma expectativa bem interessante quanto ao festival, né? A venda de carne, a degustação da manta inteira, que foi um sucesso, assim, absoluto. As pessoas assim, elogiando e assim, admiradas pela forma da gente fazer, né? E acredito, assim, que foi um evento magnífico que chegou aos alcances do que a gente esperava. Estamos crescendo, estamos... subindo um degrauzinho de cada vez, e tenho certeza que será um grande evento da Lagoa Vermelha.
Isso. pelo tamanho do evento, assim, deu para o Grupo de Arte Nativo Lagoa Vermelha levantar algum recurso aí para as suas ações?
A parte financeira, Demar, a gente ainda não tem fechado, ainda tem muitas contas a serem feitas, né? Acredito que vai sobrar alguma coisa, não são valores
expressivos,
até porque existe uma construção, né? A gente entende que nesse momento o evento ele precisava precisa criar um corpo para que as pessoas botem no seu calendário, né? Exato. Hoje você... Por exemplo, o Enart, todo mundo sabe que o Enart é em novembro e todo mundo vai para o Enart. É, Vacaria é fevereiro dos anos pares e todo mundo vai à Vacaria, né? E graças a Deus esses eventos estão criando força de tal maneira que eles já conseguem pagar a conta e sobrar um valor expressivo, como Vacaria apresentou aí nos últimos dias, aí um valor fora da realidade do lucro de um rodeio. Então eu acredito que assim, a gente está em construção, então... Ainda precisamos firmar esse evento no calendário. Existe muito investimento da parte da gente como entidade promotora para que as pessoas venham à Lagoa Vermelha. E um dos passos importantes foi a gente ver, por exemplo, lá o pessoal do Ibirapuitã, do Alegrete, que veio pela primeira vez à Lagoa Vermelha participar, e com a certeza que vão vir de novo, e talvez já agora no Rodeio de Lagoa em janeiro do ano que vem. Então, essa marca de Lagoa Vermelha, essa força que a gente está tentando fazer, é com que as entidades estejam em Lagoa Vermelha, voltem à Lagoa Vermelha. Por exemplo, a gente recepcionou, durante o evento, um casal que veio de Atibaia, São Paulo. E eles vieram, porque estavam turistando no Rio Grande do Sul, e descobriram que tinha um evento de danças de chula em Lagoa Vermelha, e vieram bater em Lagoa Vermelha, experimentaram o churrasco, assistiram a chula, assistiram as danças, e eu tive a oportunidade de conversar com eles no domingo, e eles disseram assim: mas vocês têm esse evento todo ano? Não, o evento que tem, um ano é o sapateio, é a chula, o outro ano é o rodeio internacional do Lagoa Vermelha. E eles disseram assim: vocês sabem a data? Daí a gente ficou meio sem saber, mas geralmente no final de janeiro, início de fevereiro. Podem ter certeza que nós, em janeiro, fevereiro, estaremos novamente em Lagoa Vermelha. E daqui 2 anos nós estaremos no sapateio de novo. Então, é esse tipo de consolidação do evento que a gente precisa. É trazer as pessoas à Lagoa Vermelha e que elas retornem à Lagoa Vermelha. Eu acho que isso paga qualquer premiação, qualquer recurso financeiro que a gente possa almejar num evento desse tamanho.
Não, e você disse muito bem, com propriedade até, Rogério, um evento que está se consolidando.
É, ele está sendo construído, a gente está melhorando ele, tá... Os outros anos não tinha baile, esse ano teve, não foi o sucesso que a gente esperava, teve a chuva do sábado que atrapalhou, obviamente, a gente não pode mandar no tempo, mas assim, a gente está formando um evento que com certeza nos próximos anos será um grande evento e que Lagoa Vermelha terá muito orgulho de dizer que tem o Sapateio Nacional Dança da Chula.
Parabéns pelo grande evento, pela iniciativa, pela promoção arrojada.
Muito obrigado, Ademar. A gente só tem a agradecer aos apoiadores, né? As pessoas que estiveram em Lagoa Vermelha, as nossas redes aqui, que a Lagoa FM também esteve junto com a gente lá no evento. Então, assim, a Prefeitura Municipal, as pessoas incansáveis, assim, o Lucas, o Silas, o prefeito Gustavo Bonotto, não mediram esforço para que esse evento saísse do papel. E apenas, assim, dados que a gente já conseguiu levantar, né? A gente estima que passou mais ou menos 4 mil pessoas em 3 dias do evento, tá? 29 invernadas, mais de 120 chulhadores, aproximadamente 1.500 quilos de carne foram consumidas em 3 dias, e uma manta da vaca inteira, né? As visualizações das transmissões da chula e da dança ultrapassaram, nos 3 dias de evento, 5 mil visualizações durante o evento. E aí tem um dado do mundo do CTG, que é uma das plataformas que estava cobrindo o evento, que a gente... Os vídeos gerados durante o sapateio já ultrapassaram 1 milhão de visualizações. E ainda a gente nem chegou no final da semana, que é onde a gente consegue ter uma visualização desse número um pouco maior. Então, acho que assim, a gente acaba mostrando a nossa terra, mostrando todo o trabalho que a gente fez, e a gente só tem a agradecer a todos.